Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Hoje chegamos à edição número 267 desse programa e tô muito feliz que hoje temos 4 pessoas presentes nesse podcast, né? Pelo menos aí em algumas partes, viu? Então não estranhem se um ou outro sumir, foi por uma pequena incompatibilidade de agendas. Bom, mas vamos ao que interessa, que é falar de automobilismo. Hoje a gente teve aí diversos assuntos para tratar, muitos comentários dos nossos ouvintes, então desde já meu muito obrigada. E vou passar aqui, Thiago Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite, programa aí cheio de corridas para a gente falar.
Olá, Bárbara, olá todo mundo. Pois é, Bárbara, casa cheia hoje, mas vamos ser sinceros aqui, vamos explicar para todo mundo o que aconteceu, para ninguém se perder. A primeira coisa que foi gravada nesse programa hoje foi GP2, apenas com Thiago Raposo e Bárbara Francim. Os outros dois aí, já sabe, né? A pontualidade não é o forte. Thiago Santa Rosa, hein, chegou e gravamos NASCAR, porque Fábio Campos já não dá mais bola, né? Depois ele tá numa nova fase aí, uma nova vibe na vida dele, que agora é só a Fórmula 1 que interessa pra ele. Daqui a pouco ele vai ter o direito de resposta dele. Mas agora não assiste mais GP2, não assiste mais NASCAR nem nada. E então ele chega agora pra gravar a Fórmula 1. Não sei se ele vai estar pra MotoGP. A dúvida aqui. Como vocês têm essa dúvida, eu também tenho. A gente vai responder ela daqui uma hora, mais ou menos, quando acabar o bloco da Fórmula 1 e começar da MotoGP. E a gente vai descobrir. Mas, Thiago Santa Rosa, vamos lá pra mais uma semana, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois dessa abertura tão... como que eu posso dizer, honesta, do Thiago Raposo, ele que tá quase morrendo aí, com uma gripe forte, mas que não tirou o bom humor dele, ainda bem, dedurou a gente aqui, né, todos nós, uns chegam atrasados, enfim, tem semanas que vocês, ouvintes, nem percebem isso, às vezes um sai, outro... não tá em um bloco, o outro tá, é por conta disso, é por conta dessa agenda. Mas só porque o Fábio Campos está de volta, ele fez essa abertura, essa introdução totalmente diferente. Eu tenho que falar pouco nesse momento, porque quem tem que falar, na verdade, é Fábio Campos, que está de volta, depois de um longo, tenebroso inverno. Dizem até, na revista Ego, aqui do programa, que ele até arrumou uma parceira, uma namorada, mas é ele que vai falar sobre isso. Eu só vou passar a palavra para ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio Campos. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, meu caro Thiago Santa Rosa, meus amigos. É claro que é um enorme prazer estar de volta. Já seria a pauta da minha abertura, que aliás vai furar a pauta do programa. Vão ficar todos morrendo de raiva de mim com o que eu vou falar aqui nessa abertura, mas eu acho que vale a justificativa para o ouvinte. É na linha, sem termos combinado, é um pouco na linha do que o Thiago Raposo jogou aí, tentando denegrir a nossa imagem. Mas eu acho que a gente está criando uma rede de ouvintes, né? Ainda que está começando a crescer, mas a gente tem um pessoal aí mais fiel que participa, e quando não participam, eu falo de todo o coração, a gente sente até um pouco de falta mesmo dessas pessoas. São, por exemplo, o Wellington, nosso companheiro, que a gente já se encontrou inclusive pessoalmente, Leandro, JF, está sempre aí comentando com a gente, o Bruno Debeza, o Eylor, ele fala que eu falo o nome dele errado, então já virou, se o Galvão Bueno pode, eu também posso falar o nome errado, também o André, me fugiu o nome do sobrenome do André,
Bonaparte,
claro, comentado sempre aí nos programas com a gente, o Guaraci, em quem eu vou dar uma bronca daqui a pouco. Mas são pessoas que estão ficando nossos seguidores mesmo, gente que está sempre acompanhando, e eu acho que vale, né, para essas pessoas uma rápida justificativa, embora eu repito. Vou trazer um assunto aqui que não tem absolutamente nada a ver com o automobilismo e vou ligá-lo ao automobilismo no final, um pouquinho no final no finalzinho do meu comentário. Essas duas semanas, foram duas semanas, né, se eu não estou enganado, se eu não perdi as contas, são apenas duas semanas de ausência, mas se devem, e eu vou ser obrigado a confessar, talvez até nem devesse, há uma absoluta falta de capacidade de se concentrar no programa, por uma série de fatores, de vida pessoal, de trabalho, de uma rotina que está muito forte mesmo, e que já cheguei até a pensar em quanto vale a pena a gente tentar lutar para acompanhar tantos campeonatos, ainda vale a pena, e ainda vai ter uma compensação forte lá na frente, mas tudo isso que viveu o nosso país nessas últimas semanas, eu acho que merecia ser pelo menos colocado aqui. Talvez vocês até tenham citado, eu não confesso que nem ouvi os programas também, não ouvi, dessa vez não vou dizer o contrário. Quando dá para ouvir, eu ouço, mas nessas semanas não deu mesmo. Mas tudo isso que aconteceu aí, essa mudança, eu acho que é uma mudança de postura da população do Brasil, que eu acho que vale a pena ser ressaltado. Mexeu muito com muita gente, eu tenho certeza. Tenho até relatos, ouvintes, de pessoas aqui desse programa, não é uma nem duas, mais do que isso, que inclusive foram para as ruas para protestar, para fazer valer os seus direitos, enfim, colocar lá a sua voz e a sua postura, que é o que todo mundo tem que fazer. Era minha obrigação falar isso, até porque eu sempre fui muito crítico do Brasil, das pessoas, até do meu estado, da apatia, que eu acho que sempre foi uma coisa que não pode acontecer em lugar nenhum, a gente associando aqui ao automobilismo, a gente sempre lutou contra. Então, chegou um momento que foi muito legal, e eu confesso para você que eu fiquei totalmente avoado, foram praticamente uma semana inteira sem ver nenhum VTzinho, nem nada de uma corrida, porque não tinha, tava sem cabeça, sem concentração, é um defeito que eu tenho, não deveria ter feito isso, mas acabou acontecendo. E fui pra rua também, não tenho a menor vergonha de dizer, pelo contrário, tenho orgulho, fui pra poder falar que fui mesmo, totalmente egocêntrico. Esbarrando tudo com uma rotina de trabalho que acabou sugando, tem sugado e vai sugar ainda mais no mês de julho, por isso que eu até me sinto na obrigação de já adiantar aqui possível falta, ou possíveis faltas nas próximas semanas, mas enfim, esse aqui é um programa que deu pra encaixar, então tô muito feliz. E que acaba, o Thiago Raposo brinca, né? Parou de assistir as corridas. É uma luta você chegar em casa todo dia, ali pra cima de 11 horas da noite, você já chega num cansaço, aí chega um final de semana. Eu vou citar rapidinho, um final de semana como esse de Fórmula 1, você chega na sexta-feira, você tem dois treinos gravados pra você ver. Aí você consegue ver meio treino, porque o seu corpo não aguenta ir mais longe do que isso. E aí você já acorda no sábado devendo, né? Aí você tem que assistir o final que você não assistiu. Isso é pra quem é maluco, tá? O certo seria pular tudo isso e ir direto pro que interessa. Mas pra quem é maluco vai entender um pouquinho o que eu tô falando. Aí você acorda no sábado com um treino e meio pra assistir, aí você assiste, você tem que dar um descanso entre um e outro pra não ficar assistindo 4 horas direto de corrida, 5, com as prévias aí dos canais que a gente acessa. E aí você vai, você termina no final do sábado praticamente de falar, pronto, assisti tudo. Então, e durante a semana, se você não conseguiu ver uma corrida num final de semana, porque tem final de semana que não dá mesmo, e aí você empurrar para a semana já tá cheia de coisa para fazer, então é até para deixar um pouquinho claro pro ouvinte como que é a rotina. Tem uns que conseguem, tem uns que são mais habilidosos do que eu, mas conseguem ficar mais atentos, conseguem ficar mais acordados, mas tô dizendo tudo isso para dizer que lá na frente vai estar tudo certinho, vou voltar a estar em dia com todas as categorias, né, e não só com a Fórmula 1 ou com a Indy, a qual eu tenho orgulho de ter passado a estar em dia neste último domingo, assistindo a corrida de Iowa, e a MotoGP, que eu também estarei aqui no programa falando, que eu jamais poderia perder a oportunidade de falar dessa corrida da MotoGP. Então, a introdução foi um pouquinho longa, foi até um pedido de desculpas, mas eu acho que os ouvintes chegaram num ponto em que merecem justificativas detalhadas como essa. Então vamos falar de Fórmula 1 sim, porque nem toquei no assunto ainda, mas já no próximo bloco o ouvinte vai ouvir tudo que a gente tem para dizer sobre uma corrida que nos força a dizer muita coisa, né? Uma corrida que realmente levanta discussões, tem momentos para ser citados, momentos bons inclusive, e que a gente vai chegar e vai dizer tudo o que o ouvinte quer ouvir, porque tudo bem, vocês estão aqui ligados para ouvir sobre automobilismo, mas eu tenho certeza que todos, até quem porventura estiver nos ouvindo fora do Brasil, que é possível, esteja também, tenha ficado envolvido com o que aconteceu nas últimas semanas. Então, vamos lá, vamos falar de corrida e tentar adaptar um pouquinho, que eu falei que eu ia adaptar, e já vou. Tem um motivo no bloco de Fórmula 1 que eu vou fazer essa associação com tudo que aconteceu nas últimas semanas com o automobilismo. Mas vou guardar, já foi longa a introdução, vou guardar para o bloco da Fórmula 1.
Então é isso, pessoal. Um abraço, até semana que vem.
Não, pera aí.
Tem programa,
não foi?
Tem programa.
Não, acabei, gente. Não, acabei de chamar o bloco.
Ah, então vamos lá para a Fórmula 1, então.
Bom, agora vamos para o que interessa, né? Que é falar de Fórmula 1, dar início aqui a esse podcast. Afinal de contas, né? Aposto que todo mundo aí tem expectativa sobre o assunto pneus. A maior parte dos nossos comentários falam um pouco sobre esse assunto. Então, todos vocês aí que enviaram mensagens falando de pneus Pirelli, sintam-se respondidos. Bom, quem quer começar já com esse tema polêmico, né? Que foi o que deu a falar aí nesse fim de semana, e sei que o Thiago Raposo deve estar totalmente decepcionado, porque afinal de contas pneus não são protagonistas de corridas, ou não deveriam ser, né? Então fica um pouquinho complicado, mas quem falou eu, pode seguir. Rosa, foi você?
Exatamente, fui eu. Quero falar rapidinho porque eu gostaria mais de ouvir esses dois especialistas que eu tenho aqui ao meu lado nessa bancada. Não, é verdade, Fábio Campos.
Eu queria ouvir.
É verdade. A sua opinião também é importante, então, Bárbara. É que você fez.
Mas não, eu queria ouvir não a opinião do Campos. Obviamente, eu também queria ouvir. Eu tô curioso para saber o que a TV inglesa falou de tudo isso. Porque ele sabe que ele é todo cheio de manias. Assista a vida se for com a televisão inglesa. Mas eu acho que hoje vai servir para ele trazer um pouquinho das impressões de lá. Eu vou te continuar, Rosa, depois ele dá os relatos dele, do que ele ouviu de lá da transmissão.
Pois é, porque eu não quero falar do que eu vi na transmissão nossa, que pouco importa. Mas assim, dos relatos, imediatas reações nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, muita piadinha, a Pirelli é uma droga, tudo mais, e... Tem aquela questão, muita gente põe, a Pirelli é ruim, ok. Ah, mas a Pirelli tá seguindo o que a FIA faz, ok. Mas eu, como dirigente da Pirelli, se eu fosse, eu ia olhar e ver, pô, que marketing negativo que eu tô fazendo do meu pneu, eu já deveria ter pensado nisso há muito tempo atrás. Ah, a Pirelli divulga depois da prova que ela queria fazer um novo composto com Kevlar, mais resistente, gente, podia ter feito isso lá no início, no início da temporada. Não adianta, a Pirelli, por mais que esteja se submetendo a uma pressão muito forte do Bernie Ecclestone, enfim, das pessoas que querem ver esse circo da Fórmula 1 pegar fogo, tá fazendo um marketing negativo tenebroso, é impressionante o que teve de gente que falou espontaneamente de Bridgestone, de Firestone, de Continental, de Yokohama, de tantas outras marcas de pneus aí que Michelin, nossa, tá certo que Michelin foi muito lembrada por 2005 Indianápolis, não tenho certeza agora, mas exatamente, obrigado, Campos. Mas é horrível isso, é horrível para a marca, uma marca que tem uma tradição enorme, sendo jogada assim no lixo. Ah, mas é o que os chefes da Fórmula 1 querem. Meu amigo, eu sou chefe da minha marca, se eu sou chefe da minha marca e não tomo uma atitude, não vai adiantar, minha marca nunca vai ser forte o suficiente. É isso, podem falar à vontade.
E aí, quem quer complementar o Rosa?
Acho que o Fábio Campos agora podia complementar, né, com as informações.
Ele fica jogando aí as coisas pros outros, mas como ele tá
ele
tanto
fica...
tempo sumido, eu acho que ele tem que falar.
Vamos lá. Pra ele ficar do mesmo jeito que ele ficou nos dois últimos programas.
É incrível como tá. Recepção, ouvinte. Seja solidário, ouvinte. Comente. Levante-se, ouvinte. Levante-se. Comente. A recepção é uma coisa calorosa. Vamos lá, pneus. O Raposo quer então primeiro. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar as informações, o Raposo comenta e depois eu volto com a minha opinião. Pra quebrar um pouquinho. A reação da TV inglesa não foi tão exacerbada como seria a reação da imprensa brasileira, tendo um líder de uma corrida em casa saído com vítima de um estouro de pneu. Acontecesse isso no Brasil, era capaz do canal de televisão de agora em diante embaçar lá digitalmente o nome da fornecedora de pneus em todo e qualquer momento em que aparecesse na tela. Coisa que inclusive que o canal já fez, tá? Com outros produtos em outras situações. Mas não foi, eles não se levantaram contra os pneus. Batem na tecla e se mostraram muito surpresos e gostaram da corrida. É o grande prêmio da casa deles, né? É um grande prêmio que eles encaram diferente, como nós encaramos diferente o grande prêmio do Brasil. A gente analisa, se vocês pararem para pensar, a gente analisa de outra maneira mesmo. A gente tem um envolvimento emocional, até nós que somos mais frios. A gente analisa com outra perspectiva, com outro ângulo vivenciado. Até porque a turma aqui do café está sempre lá na pista, né? Então dá também aquele lado humano para a corrida. Mas não houve nenhuma acusação, nada exacerbado contra a Pirelli. E esse é um defeito mesmo, que eu acho, inclusive, das televisões estrangeiras, sejam as americanas, a da NASCAR e a da Indy, a qual eu também faço questão de assistir a imprensa de lá. Não é mania, não. O Thiago fala cheio de mania, não é. É opção de querer uma qualidade melhor. Porque o Raposo sabe que a qualidade é melhor. Ele não dá o braço a torcer, mas ele sabe. E também a MotoGP, que eu sempre faço também questão de assistir as transmissões.
MotoGP eu não troco, não. Adoro Guto Nejaí falso.
Não, é verdade. Isso é verdade. Eu dou a mão pra... até porque os comentários da TV brasileira também, do comentarista do Sport TV, são muito bem informados, informativos e bem-humorados. Enfim, isso não posso ser maldoso. Né? A TV brasileira não deve nada na transmissão da MotoGP. Até porque tem HD, né? Quem tem uma certa operadora de TV a cabo aí, agora passou a ter, ganhou o HD também pra MotoGP na semana passada. Mas eles são muito pouco críticos. Eles não são enfáticos em defender posições ou a fazer acusações. É todo um meio muito político. E a televisão inglesa está envolvida politicamente com a Fórmula 1. Né? A televisão inglesa consegue entrevistar os chefes de equipe durante a corrida, durante o treino, durante a classificação. Né? Eles têm, existe um botãozinho lá nos boxes que o Ross Brawn aperta, que o Domenicali aperta, que o Boullier, Eric Boullier aperta, que fala com a televisão. Né? Uma por final de semana. Então, ali um movimento até contratual. De televisão com Fórmula 1 que eles não têm, o que é um defeito, tá? Defeito mais grave, muito grave, até porque surge no mundo hoje, existe no mundo hoje, não surge, pelo contrário, já tem há muito tempo, uma imprensa cada vez mais pacífica, cada vez mais chapa branca, cada vez menos crítica, cada vez menos analítica. Eu acho que é por isso que o ouvinte, talvez até inconscientemente, venha ouvir o nosso podcast. E nós não somos melhor do que nenhum jornalista que está lá até perto da Fórmula 1 cobrindo toda hora. Mas a gente tem um diferencial aqui que a gente faz uma análise totalmente... totalmente não. Mas isenta. Existem alguns pontos que alguns aqui não conseguem se isentar ainda do emocional. Mas enfim, eu acho que a gente está muito acima da média. Porque isso é o mal da imprensa, não só brasileira, em grande escala da brasileira, mas da imprensa mundial. O jornalista hoje em dia não se levanta mais. Não, olha, é um absurdo, isso não pode acontecer, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. Vamos lá entrevistar o fulano, e aí, rapidinho, antes de eu passar para você, Raposo, e fazer perguntas contundentes. Por que está acontecendo isso? Mas vocês não vão melhorar isso? Qual é a parcela de culpa de vocês? Existe uma parcela de culpa da Federação Internacional de Automobilismo? Eles não vão responder, claro. No meio político, não vão. Mas é função do jornalista fazer essas perguntas. Não adianta ficar fazendo essas perguntas de... aconteceu? Mas com certeza vai melhorar. Tá. O jornalista tem que cutucar. O jornalista existe. O jornalismo no Brasil está vivendo um momento, repito, volta ao assunto, em que se o jornalismo não atuar... Nada daquilo serve, nada do que está acontecendo, o que aconteceu serve. Então é a hora de ser atuante. Então, para responder a sua pergunta, Thiago, é claro, eles citaram, eles se impressionaram, porque existem alguns dos estouros de pneus que são realmente impressionantes, alguns não, mas outros sim. mas não houve nenhuma. Há a questão da mudança do pneu. Eu acho, eu já vou entrar na opinião rapidinho, que o pneu T, né, o Tzinho que aparece na sexta-feira, já tem que ser o pneu de novo, que é um pneu ainda mais duro, ainda mais reforçado do que o pneu mais duro. Mas enfim, primeiro comente você toda essa onda e depois eu volto com aí sim a minha opinião do que aconteceu em Silverstone.
Olha, primeiro, tá certo, eu acho que a Pirelli, de repente, se tá sendo ruim pra marca dela, como o Rosa falou, do ponto de tanta gente, vim aproveitar o espaço pra falar de outras marcas e tudo, acho que a Pirelli realmente precisa bater o pé e tal, e falar que assim, não dá e tal, existe um limite pra eu deixar a corrida legal e não queimar o meu filme e tudo mais. Mas eu acho que eu posso estar errado, mas que é muita tempestade ainda no copo d'água, sabe? A gente já teve várias categorias que num determinado circuito o pneu não funcionou. E as categorias estão indo até hoje com a mesma marca de pneu. Houve uma mudança e tal aqui e ali. E continua. Então, assim, a NASCAR, teve uma corrida da NASCAR, se não me engano, em Daytona?
Indianápolis.
Indianápolis.
Que... Em 2008.
Que se parava de 10 em 10 voltas.
Né? De 10 em 10 voltas, tinha uma bandeira amarela, mesmo sem acidente na pista, porque os pneus não aguentavam mais do que isso. Agora você imagina se esse choque vira da NASCAR, que é pequenininha. As corridas da NASCAR são bem pequenininha e que a cada 10...
200 voltas.
A cada 10 minutos, ou 10 voltas, né? A cada 10 voltas, uma bandeira amarela, porque o pneu não ia aguentar. Nossa, foi aquele bafafá todo, pronto, a NASCAR continuou hoje com os mesmos pneus e tal, com a mesma marca. Já tivemos problema no Brasil, em Stock Car, com pneu, já, sabe, então acho que é muita tempestade ainda. Obviamente tem a questão de, na Fórmula 1, a mudança não ser tão fácil assim, porque existe, precisa de todas as equipes aprovem. E a Red Bull, por exemplo, não quer aprovar, porque é uma equipe, nem a Red Bull nem a Lotus querem que tenha mudanças, porque são carros que se adaptaram.
Não, é Lotus e Force India, Thiago. A Red Bull tá batendo muito, o Christian Horner tá batendo forte nos pneus.
É, a Lotus eu lembrava, a outra equipe eu tava confundindo, mas eu passei essa informação errada aqui, porque foi passada errada na transmissão da Globo. Eu lembro de falar aqui que a Red Bull foi a única equipe que não assinou na Sport TV, não sei, dos treinos, uma das transmissões. A Lotus, eu sei, a Lotus bateu muito forte na Pirelli pela escolha dos pneus das três corridas, já contando Silverstone, Alemanha e Hungria, porque a Pirelli foi muito, muito conservadora na opinião da Lotus e que deveria levar pneus, levar o macio, por exemplo, que não vai. Não foi para Silverstone, foi o médio e o duro, e a Lotus queria o macio. Agora eu fico me perguntando, né, se o Massi tivesse ido, o que teria acontecido. Mas é complicado, porque tá estourando porque realmente o Pirelli é ruim, ou tá estourando porque os engenheiros estão abusando de cambagem, de calibragem e tudo mais. Tem um papel aí que saiu, uma foto, né, da anotação que o Christian Horner fez lá do pneu, se não me engano, que... Aliás, agora não lembro, foi o Christian Horner? Eu lembro que eu acho que o Rosa retweetou isso. É uma foto.
Foi o Newey. Tá lá no post do Velocidade, pô.
Se não me engano, tá escrito lá que tá 2 PSI a mais do que o normal. Tá escrito nesse papel. Então eu fico nessa dúvida: será que o pneu realmente tá tão ruim ou só abusando? Eu acho que tá um pouco ruim, porque já respondendo, porque não foi um time só, né? Foram vários times que estouraram o pneu durante o final de semana. Mercedes, Ferrari, Toro Rosso, Sauber. Teve mais um, não foi? Eu falei, dei 4 aqui. Se não me engano, foram 5.
Qual que você falou? Toro Rosso?
Toro Rosso com Vernet, a Sauber com Gutierrez, a Ferrari com Massa, a Mercedes com Hamilton.
Pérez, McLaren.
E o Pérez.
É, McLaren. O Pérez.
E o Hülkenberg também, mas o Hülkenberg foi apenas um furo. E dizem que o Alonso também estava com perda de pressão no pneu antes da parada dele.
E a Red Bull, no momento, ela fala para o Weber no rádio claramente: nós tiramos os pneus do Vettel e achamos 2 furos.
Então, mas assim, esse pneu andou no Canadá, que tem 2 retas longas com uma freada forte. Esse pneu andou na Malásia, que tem curvas de altas, muitas curvas de altas. Esse pneu andou no Bahrein, onde a temperatura não é baixa. Aliás, se me derem um tempinho, eu anotei a temperatura essa final de semana. Lembrei de fazer o meu dever de casa. Quem sabe eu não vou conseguir lembrar de todas as corridas de fazer isso. Mas vamos continuar aqui. Correu em vários circuitos e deu problema agora. Então, assim, obviamente precisam olhar com mais carinho para isso, mas eu tô vendo muita tempestade também. Era 21 graus a temperatura ambiente e 32 graus a temperatura na pista. Pô, tem lugar que a Fórmula 1 chega que 32 graus e a temperatura ambiente na pista passa de 40 graus. Então, tem tudo isso, assim, levar em conta. Eu acho que não gosto da ideia de mudança no meio da temporada. Vai prejudicar a Lotus, porque a Lotus é um carro que tira mais, e se as outras equipes não teve a capacidade de fazer a leitura ou estudo de tirar mais desse pneu, eu não acho legal assim prejudicar uma equipe, porque até porque quando tá lá, eles barram um pouquinho na segurança e tudo, mas aí vai do quanto as equipes estão sendo agressivas no acerto delas, né?
Vamos lá, foi? Minha vez. Ou é você antes, Bar? Você
não,
primeiro.
Vai, pode ir. De verdade.
Então vamos lá. Pneus, eu acho que vocês abordaram uma questão, que é a questão da imagem, da marca, que é também válida. Não se arranha também, concordo. Tanto que a imagem da Michelin era para ter sido destruída nos Estados Unidos em 2005. A gente tem ouvintes que talvez não tenham, não saibam do que nós estamos falando. Os Estados Unidos 2005, a Michelin simplesmente mandou os carros não largarem. Não larguem, deem a volta de apresentação, encostem, porque o pneu não vai aguentar a curva, a curva inclinada da curva 1, que na Fórmula 1 era a última curva de Indianápolis. Então, aquilo era para ter arrasado, destruído a Michelin. Aqui talvez seja a maior vergonha técnica que uma fornecedora da Fórmula 1 já se expôs. E a Michelin sobreviveu, enfim, continuou na Fórmula 1 mais um tempinho, até sair em 2006, se eu não estou enganado. Final de 2006. Então existe esse lado da marca, da imagem. Eu prefiro abordar um outro lado, que é o aspecto de segurança. Isso está perigoso. Inclusive isso já foi citado pelo Vettel lá atrás na Espanha, se não me engano, o Bahrein. Está perigoso, porque existiram estouros. Primeiro, eu não acho que tenha sido a agressividade das equipes, mesmo elas trabalhando com uma calibragem menor do que o que a Pirelli recomenda, né, não há o que justifique aquilo. Se você tivesse, como aconteceu com a Williams na Turquia em 2005 também, de estourar quatro pneus dos dois carros, duas vezes dois pneus traseiros, tanto do Rosberg quanto do Heidfeld quanto do Weber, ali você pode falar, a equipe errou. Existe um acerto equivocado. Agora você tem cinco estouros de cinco equipes diferentes, aí não há como negar que há um fator a tal da delaminação, né, delamination, que está acontecendo e não pode acontecer. Porque estourar o pneu aonde estourou o pneu do Hamilton, aceita-se. Agora, estourar onde estourou do Massa, também aceita-se. Agora, estourar onde estourou do Verne, tem uma vida dentro do carro, gente. O carro tá a 330, 340 por hora. Não pode estourar um pneu de um carro a 340 por hora. É, a gente nunca viu, eu pelo menos não me lembro, meus companheiros, por favor, me lembrem, me atentem. Eu não me lembro de uma morte no automobilismo que tenha sido por um motivo tão exacerbado, tão claro de uma regra, de uma filosofia que levou a uma morte. Entendem o que eu estou dizendo? As mortes que a gente vê no automobilismo, Dan Weldon, Marco Simoncelli, essas mais recentes, até do filho do John Surtees, enfim, teve morte em Le Mans também, são mortes que a gente tende a culpar a fatalidade, embora muitas vezes haja um culpado. Do Ratzenberger, por exemplo, um dia antes do Senna, né, nota-se claramente um pedaço da Sauber voando, da explodir contra o muro. Então há causa, sim. Não se morre no automobilismo só por fatalidade. Agora, se morrer um piloto por estouro de pneu, aí a coisa vai ficar feia. Aí vai vir tribunal, aí vão ter julgados e vão ter culpados. E aí tem que ter. E aí é filosofia, é imposição de regulamento. Então eu acho que, infelizmente, me desculpem a Lotus e a Force India, que foram as que votaram, isso é uma informação. Tá? Na reunião sobre a mudança dos pneus, votaram contra Lotus e Force India. É por isso que a regra não mudou, porque precisa ter aprovação total. É uma pena prejudicá-las, mas eu acho que alguma coisa tem que mudar, porque... E aí, os carros vão para Spa. Os carros vão fazer o Rouge. Eu garanto para vocês, não é fácil. Os carros vão para Monza, entendeu? Então, existem ainda... Os carros vão para Singapura, onde vão em elevadíssimas velocidades e uma pista de rua. Então, há que se pensar nisso. Né? Silverstone, ali naquela curva, se eu não estou enganado, foi ali mesmo. Schumacher quebrou a perna.
Na parabólica de Monza, não ia ser nada bonito.
Não vai ser nada bonito, exatamente. Então, a gente está entrando numa área que é a área de segurança. Não dá, o pneu não pode explodir a 300 por hora. Está errado, é um problema. A imagem é forte, e eu digo mais. O pneu do Verne estoura e o que voa de detrito no Raikkonen, no corpo do Raikkonen, é claro, é nítido, é visível. O ouvinte que quiser pegar aí o VT, eu sempre cutuco o ouvinte a fazer isso. Vai lá e pega. Você vai ver o que aconteceu. Tudo bem, ali pode ser a maioria pedaços de borracha, mas existe uma fibra de carbono ali. Então, no dia que machucar alguém, a coisa vai ficar muito séria. E aí nós vamos ficar todo mundo, né, coçando a cabeça. Olha que ponto chegamos. Então, antes da gente chegar nesse ponto, eu acho que deve se mudar. Eu continuo a favor da mudança dos pneus em favor do espetáculo. Continuo aquela minha postura. Entre pneus e DRS, um abraço pro DRS, que permaneça a briga dos pneus. Agora já vou até entrar na prova, eu não queria, mas a gente teve uma briga Hamilton e de resta, né, dois ingleses, que foi uma coisa belíssima. Uma briga em várias curvas e em pontos sem DRS. Ali na Copse, enfim, na última curva ali do circuito, na Club. Então, eu acho que os pneus são necessários para dar vida ao espetáculo. Ah, estão tornando protagonistas. Pneu sempre foi protagonista, de uma maneira ou de outra, na Fórmula 1. Entendeu? Não precisam ser... Não quero que sejam coadjuvantes, como os motores se tornaram. O motor, hoje em dia, ele é uma peça quase que... É quase que mais uma peça num carro de Fórmula 1. Não adianta, você pode ter um motor hiperpotente de 900 cavalos contra um de 800. Não adianta, se você deixar duas asas em pé, esse motor não vai fazer a menor diferença. Então, o pneu sempre teve esse papel de protagonista. Não sou contra. Só que é o que é a tônica do ano. Dos meus comentários em 2013. Há que se chegar numa medida certa, uma sintonia fina, não só quanto à asa móvel, que para mim é exagerada. Né? E aí é o que eu cito de novo, a imprensa, o declínio da imprensa mundial, que cada vez mais grita as ultrapassagens belíssimas com a asa móvel. Ou seja, a imprensa tá se esquecendo do que a Fórmula 1 já foi, e acha que isso aí é o novo sensacional. Há que se chegar numa sintonia fina, então, para todos esses casos. Um defeito da Fórmula 1, né, Rosa? Quero ouvir você agora. Um defeito da Fórmula 1 é que a Fórmula 1 demora muito a acordar. Ela não dá o braço a torcer. É diferente de uma NASCAR, por exemplo, que age muito mais rápido, responde muito mais rápido, né, porque tem um interesse comercial ali muito grande, disputa mercado. A Fórmula 1 é segura de si, né, toda hora o autódromo está lotado. A TV inglesa fez uma reportagem na quinta-feira, o número de pessoas acampadas em volta de Silverstone na quinta-noite é uma coisa de você arrepiar. É emocionante, é incrível. Então a Fórmula 1 deita nesse berço esplêndido, para usar também uma frase da moda, e vai. Agora a NASCAR não, a NASCAR responde muito mais rápido, ela troca, recapeia um asfalto que tira a inclinação de uma pista que não deu certo, ela muda um carro, ela muda uma placa restritora, ela age, responde rápido. A Fórmula 1, infelizmente, responde muito lento. É melhor responder rápido antes que seja tarde.
Eu acho que ela responde lenta até por conta do próprio mercado que ela trabalha, né? Os patrocinadores da Fórmula 1 trabalham, né? A gente fala, por exemplo, de uma NASCAR, ela trabalha com um público muito mais perto com que lidar com carros mesmo. Carros de passeio, carros de rua. Você vê, os carros têm aquela preocupação de lembrar um veículo que você pode usar no seu dia a dia, Os pace cars, safety cars, normalmente são carros de passeio também, que o público em geral usa. As marcas que estão envolvidas, você vê várias marcas assim nos carros e tem aquela expectativa, olhar assim, ah, do que se trata? Tem muita empresa de financiamento, né, de banco de empréstimos, tem muita loja de varejo, tem muito empresas de ramos diversos, assim, que você não vê na Fórmula 1. Não vê, porque a Fórmula 1 é um negócio, é um veículo muito mais caro, e esses investidores, como por exemplo, esse ano, quem é o principal investidor patrocinador da categoria é a Rolex. Desculpa, mas quem que vai ter do público que assiste a Fórmula 1 que vai ter um Rolex? Né? Assim, é a resposta base. Então, o negócio Fórmula 1 não tem aquela necessidade de se reinventar constantemente. O da NASCAR, não. Um pouco até acontece isso com a Indy, mas nem tanto. Ela fica no meio do caminho. Mas a NASCAR, por exemplo, ela tem que se reinventar porque o público dela é um público que é mais suscetível a esses tipos de acontecimento e tudo mais. A Fórmula 1, ela mantém um pouco aquele ar blasé, aquela soberba, aquela coisa de não dar o braço a torcer, como foi mencionado, e querer alterar alguma coisa. Isso eu acho que você está absolutamente certo. O problema é, a gente vai, num passado recente, a gente presenciou, viu, falo por mim, mesmo sendo jovem, eu presenciei e vi, num final de semana, Fórmula 1, 3 acidentes horrorosos, com 2 mortes, sendo que uma das mortes chocou muita gente, porque era de um campeão mundial, no caso, Ayrton Senna. Será que nós vamos esperar de novo um final de semana tão trágico quanto para começarem a mudar de ideia? É complicado, né?
Bom, eu fiquei um bom tempo quietinha e agora eu vou falar um pouquinho mais do que eu acompanhei, assim, até lendo declarações de pilotos, enfim, o que rolou aí no mundo da Fórmula 1, né? Porque, óbvio, esse foi o grande assunto, até mesmo antes da prova em si, todo mundo falava bastante de como seriam os desempenhos dos pneus e tudo mais. Bom, o Massa foi um dos pilotos que deu uma declaração já, que a gente pode tentar até dar uma analisada aqui, dizendo que, olha, a gente não quer falar muito sobre esse assunto e também não quer boicotar a Pirelli, mas se nada for feito, a gente vai ter que agir, porque é a nossa segurança que está em jogo. Então eu já fiquei bem assim, alerta com essa declaração. E também tem o Weber falando que o safety car tinha mesmo que entrar na pista, alguma coisa tinha que acontecer, porque estava praticamente uma roleta russa a corrida, estava muito complicado de seguir da forma como estava. O próprio Christian Horner também falou que, poxa, se estava assim, uma confusão tão grande, tinha que ser investigado o que aconteceu, afinal no ano passado não teve nada disso com os pneus, a corrida transcorreu tranquilamente. E o Jean Todt já se reuniu no domingo mesmo com o pessoal da Pirelli, com o Bernie também, para falar sobre essa situação e propor mudanças. Então eles estão assim bem até ágeis, né, no que se é possível fazer. E até mencionaram já que talvez aí liberem alguns testes com carros de 2013. E o mais engraçado é que a gente vê que a Mercedes recebeu uma punição há pouco tempo justamente por causa disso. E agora vai ficar meio que liberado. Ok, questão de segurança, mas mesmo assim não deixa de ser uma grande ironia.
Desculpa te interromper, Bárbara.
Não, imagina.
Você tocou num ponto que é muito importante. Que é uma coisa que falta à Fórmula 1. Né? Não vou nem dizer a FIA, que a FIA é apática, assiste tudo ali daquela, né, do alto ali, não se intromete, não briga por mais ética no esporte, por exemplo, até porque ela não tem, né, como é que ela pode brigar por isso, né, uhum. A gente viu a coisa lamentável do episódio dos testes da Mercedes em que, enfim, a punição simplesmente não existiu, ou praticamente não existiu, né, se comprovou que era culpado, enfim, aí eu até disse aqui antes do julgamento que era a favor de tirá-la de um teste, né, mas não ficou na proporção que eu acho legal. E você citou a questão dos pilotos, que são os mais apáticos de tudo. E se tornaram uma categoria de bonequinhos, de paus mandados, né, de totalmente ligados a contratos e a interesses, e que não podem... Né, ali era para descerem todos do carro, né, e se reunirem todos ali. Eu vou contar um pouquinho, só um pedacinho de história da Fórmula 1, eu não me esqueço do fato, não me lembro, claro, mas não me esqueço da história, né, que eu ouvi depois, do grande prêmio, famoso grande prêmio da África do Sul em 1982. Aquela questão da revolta dos pilotos contra a questão de segurança, contra a questão de superlicença, de quem tinha, quem poderia ser permitido de correr, não permitido, e aquela famosa reunião, na tal reunião no hotel, em que foi todo mundo dormir, pilotos todos fizeram uma greve no hotel, todo mundo dormiu no mesmo quarto, dormiu o piloto no chão, né, disseram que, não lembro se era o Jack Lafitte, quem foi, tocou piano, belíssimo, e fizeram uma festa, assim, virou uma farra, mas era uma causa muito forte, então eu nunca vou me esquecer dessa famosa reunião do hotel que parou o Grande Prêmio da África do Sul, e quase parou, né? O Grande Prêmio da África do Sul em 1982. Estou citando isso para lembrar que era uma época, claro, totalmente diferente, contratos e tudo isso, mas o piloto tinha voz. Eles se reuniram e falaram, gente, vamos parar isso aqui. A coisa está indo para um lado errado. E era um motivo muito menos grave do que esse de hoje. Entendeu? Tivesse os pilotos metade da personalidade de um Nick Lauda, de um Pironi, de Pironi, são os pilotos que eu vou tentando, o Jack Hicks, pilotos que estavam lá e que falaram, nessas condições nós não aceitamos. Tem muitas horas que os pilotos de Fórmula 1 poderiam fazer isso, olha, nessas condições nós não aceitamos, como os de Stock Car também, tão apáticos quanto, né, e sem a metade dos contratos, mas são tão apáticos quanto, que aí são subservientes à televisão, aí é uma série de coisas que é pior ainda, não cabe nem a pena entrar aqui, nesse ano absolutamente de fatos absolutamente lamentáveis da Stock Car, na corrida de Brasília, estou dizendo aqui mais especificamente. Então, o piloto não tem voz, é por isso que eu quis, desculpa de interromper, mas é para citar que existem fatos na história da Fórmula 1 que mostram que a Fórmula 1 pode ser diferente, pode ser conduzida pelos seus verdadeiros protagonistas. O momento é esse, eu estou mais uma vez embalado no momento do país, de que é quem realmente faz a coisa funcionar, é quem deveria dar as cartas.
Depois dessa sua colocação tão interessante também, eu queria ler um pouquinho aqui dos nossos comentários, porque a gente não pode esquecer deles. Tem alguns que falam também de outros temas que a gente vai guardar um pouquinho para falar depois. Mas o Alessiano aqui mandou que não curtiu muitos problemas com a Pirelli no GP de Fórmula 1, que estes outros irão culminar na saída da empresa no fornecimento de pneus. Aí o Leandro pediu para eu cantar aqui no podcast.
Ah, ele colocou uma música. Ele fez um poeminha, né, para você, uma coisa assim. Né?
Sim, ele disse que roubou um poeminha que ele viu lá no Corrida de Fórmula 1, que na verdade não é um poeminha. É o Pônei Maldito, que é um comercial da Nissan, que eles falam pôneis malditos, pôneis malditos. E aí tem uma versão que diz Pirelli maldito, Pirelli maldito, venha com a gente estourar. Odeio reta, odeio curva, que medinho, só vou rodar devagar.
Que gracinha, ela não cantou, mas até a letra é uma gracinha, não é? Satisfeito, Leandro? Não, olha o que a gente faz pelo nosso ouvinte, que coisa.
E aí ele disse que gostou da Fórmula 1, que a ideia da Pirelli de colocar bombinhas aleatoriamente nos pneus foi bem divertida e movimentou bastante a corrida. E ele confessa que, na opinião dele, só o Weber, o Hamilton e o Massa mereceram as posições em que chegaram e que o Alonso não fez nada demais de novo. E o Guaraci, que diz que a gente pode... Fala.
Deixa eu dar uma bronca no Guaraci aqui. O Guaraci, próxima vez que você fizer um comentário desse aqui, Guaraci, nós vamos te bloquear, para usar um termo da moda, tá? Dos nossos comentários. O comentário dele é assim, bom dia, mais uma vez os pneus foram os protagonistas da corrida. Atenciosamente. Agora sim, O que, você quer fazer um comentário como esse? Agora, você vai lá para aquele Twitter lá, que isso aqui é perfeito, esse comentário é perfeito pro Twitter. Tá? Agora, aqui no Café com Velocidade, você faz favor de se dignificar e fazer um comentário desse direito e colocar não. aí a sua opinião.
Ora, mas ele mandou outro comentário falando de tudo. É porque acho que ele escreve no celular, aí ele manda por partes pra gente. Não briga com ele.
Eu vou aliviar porque você falou. Agora, bom dia. Mais uma vez, os pneus foram os protagonistas da corrida? Ora, seu Guaraci, você sabe muito mais do que isso.
Ele falou que a gente pode chamar ele de Guará, tá?
É verdade, ele falou mesmo. Eu tô brincando com você, viu, Guará? Tô brincando. Agora, mais vale falar isso do que não comentar. Tô brincando com você, nosso ouvinte fiel.
É, mas ele falou que parece que de fato a Mercedes teve vantagem com os testes dos pneus e que o Ross Brawn é o maior de que vigarista da Fórmula 1. E ele que também...
Isso?
É uma acusação forte aqui.
Pois é.
E ele parabenizou o podcast que tá cada dia melhor. Agora, Fábio Campos, você falou tudo isso pra ele, ele não vai mais responder pra gente.
Vai sim. Eu tenho certeza que isso vai inflamá-lo. Ele vai ficar cada vez mais participativo.
Boa. E vocês querem continuar nos assuntos pneus? A gente pode passar pros outros comentários que falam da Fórmula 1 também, mas não exatamente desse ponto. Bom, como ficou um silêncio, eu vou seguir para os comentários.
Eu me lembrei aqui, Bárbara, eu vou tentar achar e vou tentar escanear. Tem um livro aqui antigo, uma coleção de revistas, na verdade, antigas, que tem uma foto desse Grande Prêmio da África do Sul que eu citei para vocês, que tem assim, um Prost deitado num colchão. Eu acabei de lembrar disso aqui, não vou parar o programa para isso, claro que não, mas vou tentar, e se eu achar, a gente vai achar um jeito aqui, pular no Velocidade, enfim, aí os chefes aí que avisam como que a gente vai fazer. Vou tentar trazer essa foto, que é uma foto sensacional sobre esse momento de comparação da postura dos pilotos. Me lembrei aqui só para deixar claro.
Não, anotado, e com certeza esse é um conteúdo muito legal para Velocidade, para todo mundo que gosta de corrida e sabe um pouquinho do que aconteceu em outros tempos. Mas bora lá então para os comentários, que tem muita coisa nesse programa de hoje ainda para a gente falar. Bom, o Marcelo Cesarino falou um pouquinho aí da Mercedes. Ele diz que as vitórias da Mercedes não convencem, por ser com o Rosberg, sabendo que ele não faz efeito para o campeonato, ou por parecer que elas ocorrem em situações muito excepcionais. E ele complementa que a Ferrari, apesar de ter menos pontos que a Mercedes nos construtores, tem muito mais chance de título que a equipe alemã, e que é meramente o Alonso, ou se falta algo na Mercedes para ser uma força para o título.
Ele fala título de pilotos ou construtores? Ele não especifica, né?
Não, diz que ele fala mais, foca mais nos construtores.
Que é tão difícil quanto... É mais difícil ser campeão de construtores do que vai ser esse ano, do que de pilotos.
E você, Rosa? Algo a declarar sobre campeonatos?
Não, eu fiquei só pensando a respeito da afirmação da... Foi uma afirmação, né? Que a Mercedes não tem vitórias... Vamos dizer, eu vou usar o meu termo, acachapantes, né? Vitórias convincentes.
Ele deu a entender que ela só vence em ocasiões mais excepcionais.
É, mas ela vence agora, gente.
Ela tá vencendo, exatamente. Tá aprendendo a vencer, né, Rosa?
Pois é, a Mercedes ficou tanto tempo longe da Fórmula 1, ficou assim, tanto tempo longe dessas conquistas, como equipe. Aí volta, lógico, teve um gasto, teve todo um tempo para entender como que funciona, porque eles pegaram um projeto que era vitorioso, mas não se desenvolveu, que foi o da Brown. E agora Sim. que estão conseguindo as vitórias, vocês começam a pegar no pé, porque não são em ocasiões excepcionais. Antes não existiam essas ocasiões excepcionais, porque o carro não andava bem, não estava no momento certo, na hora certa.
Excepcional é a Toro Rosso vencer, né, Rosa?
Isso, não, mas aí... Você fala da Toro Rosso vencer, mas quem é que tá guiando o carro da Toro Rosso?
Não, tô dizendo, um dia a Toro Rosso vencer, dependendo do piloto, aí é isso sim, excepcional.
Isso,
né?
Isso. Mas ainda depende do piloto. E se você pensar no caso da Mercedes, a Mercedes teve em estatística e por muita gente, em qualidade, o melhor piloto, como protagonista do carro dela. Então, assim, essa afirmação é um pouco forte demais pelo momento da Mercedes. Agora eles estão conseguindo, fizeram um carro que é muito bom de treino, o melhor talvez da Fórmula 1 hoje, e que agora consegue ter ritmo de corrida assim. Não, de treino. Eu não disse classificação porque
sexta-feira,
treino.
Claro, é verdade, você tem razão.
É de treino.
Tava se referindo à sexta-feira, lógico, é claro.
Exato. Classificação ele tem conseguido nas últimas etapas poles, mas ainda não acho que é o melhor.
Pole no Canadá foi o Vettel. Ora, como não?
Pois é, mas antes ele conseguiu algumas etapas, ele conseguiu, outras não. Não é o melhor de classificação. É o melhor disparado, pegar uma no geral, nos treinos, em todos os treinos. E em ritmo de corrida, que é aquela coisa completamente diferente, ainda deixava um pouco a desejar.
Nós citamos aqui, né, Rosa, a questão que a gente usou, até uma expressão que eu achei legal, que é a questão do DNA no começo do ano, né, em que a gente abordava o tanto que a Mercedes não tinha ainda o DNA do carro vencedor. Era um projeto bom, um projeto se desenvolvendo, pilotos caminhando junto também com a equipe, crescendo, mas não tinha, é o que a Toyota nunca teve. Né?
A Toyota
beliscou,
nunca teve.
Exatamente, a Toyota beliscou e não conseguiu ter um carro vencedor, não conseguiu ganhar nenhuma corrida. Ganhar uma corrida acontece, como a Ligier, no Ligier dos tempos da década de 90, tá? Não a Ligier dos tempos da década de 70. Mas, por exemplo, aquela corrida que o Panis ganhou no Canadá, a equipe ganhou uma corrida, mas não quer dizer que a equipe tem o que a gente chamou aqui de DNA do carro vencedor. A Mercedes criou agora isso, a Mercedes agora está fazendo esse papel, ela virou protagonista de corrida, sim, e é só basta lembrar, não precisamos ir muito longe. China, Bahrein, Espanha, largaram na frente, mas não tiveram a menor chance de ganhar a corrida, mas a menor. Então, conseguiram justamente chegar lá, conseguiram avançar e conseguiram. Agora tem um carro que vence, talvez seja melhor, o ouvinte me fugiu o nome aí, quem foi, mas
Marcelo.
Abordar por esse lado. São três vitórias nos últimos três anos. São duas vitórias esse ano, uma no ano passado. Né, três vitórias nos últimos dois anos. Só que eles voltaram, como citou Rosa, em 2010. Então, há um caminho. Ninguém chega vencendo. Assim, só o Mark Marques. Né? Tirando o Mark Marques, ninguém chega vencendo. Então, uma equipe em evolução para brigar mais lá na frente. Há meios não tão limpos. Também tendo a concordar com o nosso ouvinte. Mas enfim, o jogo é assim, eles permitem, e se eles permitiram que eles fizessem assim, para as equipes agora é simples, viu? Gente, estou dando aqui a fórmula do sucesso para se adaptar a pneus. Basta ficar na pista no dia seguinte, treinar, e depois você perde o teste dos novatos. Só. Ou seja, você tem muito mais a ganhar do que a perder. Então é só isso, a sua punição, a palmadinha, vai ser só você não participar do teste dos novatos. Então vale a pena, hein? Vale a pena.
Não, isso com certeza é um fato. Concordo com o que vocês falaram e acho só aqui rapidinho, Rosa. Eu só acho que até às vezes ele citou essa questão da Mercedes e tudo mais, justamente porque tá bem no olho do furacão mesmo, né? Que a equipe tá aí envolvida em situações não tão bacanas e essas coisas acabam marcando e sempre uma coisa negativa ganha uma proporção muito maior do que todas as positivas que foram feitas. Então eles estão pagando pelo que aconteceu.
Então, eu queria só enumerar, porque eu sei que o se não entra em jogo, mas teve tanto se nessa corrida para essa vitória da Mercedes sair.
Enumérios.
Se o pneu do tá certo, do Hamilton e da Mercedes também do mesmo jeito, mas se o Vettel não tem problema, se o Mark Webber, que quase venceu, não tivesse quebrado o bico no começo e tivesse perdido quase 8 segundos a mais que todo mundo no primeiro pit stop dele, se tanto safety car não tivesse entrado na pista, se o Felipe Massa não tivesse com problema no pneu dele, também estava na frente, estava com a corrida promissora. Então essa vitória do Rosberg teve tanto si que eu acho que pegar ela como uma análise de que a Mercedes agora tá pronta pra vitória, eu ainda acho um pouco perigoso, hein?
Eu acho que está pronta, mas você tem razão. Não vai ser em todas as condições de temperatura e pressão normais. Né? Temperatura e pressão não é só um trocadilho, é totalmente influente mesmo. Mas eles estão ali, né? eles estão circundando as vitórias, né? Vamos dizer assim. Então eles estão, como a Ferrari, por exemplo. A Ferrari tem quantas vitórias nesse ano? Então a Mercedes também tem duas. Então eles estão ali. Talvez não consigam fazer a vitória clássica, mas que eles podem. Aí Mônaco não teve si, né? Mônaco, tudo bem. Mônaco é um si por si só. Por si só. Olha que bonito.
Exatamente.
Mas, não é? Mas eles estão ali. Enfim, nada impede que eles vençam em Nürburgring. Nada impede.
E vamos partir então para o próximo comentário, que é do Patrick Euso. Fazia um tempinho que ele não mandava mensagem para a gente. Ele disse que depois de ver o fiasco da Ferrari na classificação para Silverstone, ele gostaria que a gente discutisse se a grande
ele
volta...
Ele falou classificação, Babi? Ele citou, ele disse a palavra classificação. Só pra
classificação. Perceber. Sim, muito tá aqui bem. Marcado. É.
Meus parabéns aí.
Ele gostaria que a gente discutisse no programa se a grande volta prometida pelo Massa falhou ou se ainda temos chão para ver essa retomada ao invés de um piloto de segunda linha, como foi no ano passado.
Eu posso falar? Desculpa.
Só para juntar as duas coisas. Se a outra dúvida dele é quem de nós acredita no quarto campeonato seguido do Vettel? Agora pode.
Tá. Eu acredito no quarto campeonato. Mas o principal aqui eu acho que é o Massa. Nesse caso é o Massa. Cara, é impressionante. Até quando ele faz tudo certo, dá errado as coisas. Porque, né, o Alonso tava com furo, o pneu dele não estourou. O Massa tava com furo, o pneu dele estourou. Porque ele fez a melhor largada que eu já vi do Massa. Ah, teve gente que falou, o Massa sempre larga bem. Não, o Massa não sempre larga bem. Não é um cara assim, não é tipo um Tony Canaan que na Fórmula Indy é imbatível. Não é, ele é um piloto que tem lá as suas largadas boas, mas tem largadas ruins. Normal, ele também não é um Dani Pedrosa na MotoGP, que larga excepcionalmente bem. É um piloto que tem suas largadas boas. Nessa prova ele largou excepcionalmente bem. Vinha fazendo uma prova bem consistente, muito melhor do que as últimas provas dele. Tinha chances claras de subir ao pódio. Tá certo. Eu já estava preocupado que em algum momento o Alonso ia chegar nele e ele ia deixar passar. E teria que deixar passar. Porque seria obrigado. Porque já não tem no campeonato as chances que o Alonso tem. E olha que a gente está falando disso muito cedo para pensar dessa maneira. Mas era a verdade. E isso iria acontecer. Por mais que eu e algumas pessoas aqui nesse podcast não gostassem, outras gostassem ou apoiassem. Mas enfim, quando tudo parece que dá certo pro Massa, veio o pneu. E aí eu lembro das palavras do Fábio Campos que ele nunca vai ser ou vai voltar a ser um piloto de ponta. E aí eu penso comigo mesmo. Ele também não vai voltar a ser um piloto de ponta, porque a sorte também não acompanha mais um piloto que não é de ponta, né? A sorte também faz parte daquilo que um piloto de ponta precisa. E ele até isso perdeu.
Sorte e azar é um assunto muito tratado na GP2 daqui a pouco, né, Bárbara?
Com certeza.
Continua, Fábio Campos.
Sobre ele, o ouvinte citou outra coisa também que eu quero voltar nela, mas só para emendar essa questão do Massa. Massa tem que bater na porta da Lotus para cair na Lotus no ano que vem. Para mudar a carreira, para mudar de ambiente, para cair numa equipe que tem condição. Porque eu já tô dizendo aqui pro ouvinte. Né, nós estamos gravando esse programa, ainda não viramos a meia-noite. Estamos gravando o programa dia 1º de julho de 2013. A dupla de pilotos da Red Bull o ano que vem é Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Então, se acontecendo isso, abre-se uma vaga aí que pode ser do Felipe Massa. Eu acho que seria uma ótima opção. Eu acho que na Ferrari já não vai render mais, né? Mas é uma opinião minha, já falei isso muitas vezes para não ficar repetitivo, mas vai existir uma dança das cadeiras aí muito legal, muito interessante pro ano que vem.
Massa então, e Valsec?
O Grosjean, né? Talvez, se bem que o Grosjean, depois desse domingo, se eu fosse ele, eu também pensaria duas vezes. Mas enfim, e a outra questão que o ouvinte coloca é se a gente acredita, né?
Mas antes de você continuar, continuar nessa coisa da dança da cadeira, antes de você partir para esse a gente acredita, bater na Sauber na vaga do Hülkenberg, não?
A Sauber tá andando para trás, né? Se ele pode trocar. E, aliás, eu sou a favor dessa troca. Eu acho que deveria ser a Ferrari e Sauber, que tem ligações íntimas, como diria o outro, poderiam fazer essa troca. Seria, pro Felipe Massa não seria bom, porque a Sauber tá andando para trás. Mas pra Fórmula 1 eu acho que seria bom.
Andando para trás e, dizem, não pagando salários também.
O que é grave.
Eita.
A Sauber é a próxima... A Force India já tem muita gente dizendo que o dinheiro vai acabar no final do ano. A Sauber também.
E só para então, se a gente acredita, né, que o Thiago Raposo citou, a gente não só acredita no título, eu não só acredito, não vou falar a gente, porque pode não ser a opinião de todos, mas eu não só acredito no título do Vettel, como eu já o dei como certo há muitas provas atrás. Né, hoje... Durante o dia fizeram dois comentários comigo sobre Fórmula 1 durante o dia, eu não concordo com nenhum dos dois. Então o ouvinte se manifesta. Talvez o ouvinte tenha aí uma opinião meio parecida com isso, né? Daquelas pessoas que assistem Fórmula 1 para se divertir mesmo, que é como tem que ser, né? Eu gosto de ficar fanático com a categoria, não é o caminho, não. Tem que assistir para se divertir mesmo. Uma veio me falar assim: ah, pô, mas o pneu, o Massa ia ganhar, eu sinto que ele ia ganhar ontem, eu acho que ele ia vencer. Não concordo, porque o Massa já deu várias provas que o problema dele vem da metade da prova em diante, né? Então, não concordo também, mas, enfim, teve muita gente com essa sensação e dava mesmo, ele ia para terceiro, ele ia passar, ele passando o Sutil, ele seria o terceiro, colocado de fato e de direito, como diria o outro. O outro tá participando aqui hoje. Então, não concordo, mas, enfim, era um momento de boa perspectiva. E o outro comentário que eu não concordo é que vieram me dizer assim: ah, mas pelo menos foi bom pro campeonato, a prova deu uma outra ar pro campeonato, né, que o Vettel quebrou. Para mim não deu nenhum outro ar pro campeonato. A prova, para mim, ela foi a comprovação de que o campeonato vai acabar cedo. Muito cedo. Foi mais um domínio do Vettel, mais uma prova em que ele, em segundo lugar, era o pior que poderia se esperar para ele. Que é o que tem acontecido nas últimas duas corridas, também nas outras duas corridas, né? Primeiro ou segundo. Enfim, então, para mim a prova não foi boa pro campeonato. Tudo bem, matematicamente houve ali uma pequena mudança, mas a prova reforçou como o campeonato está nos pés e nas mãos da Red Bull.
Você não vai ver, então, mais uma decisão de título esse ano? Quem sabe, né? Aquela saída pra Monza, né?
Epa!
Não dá, matematicamente não daria, não daria. É daqui a 3 corridas, não daria.
E a gente tem mais comentários ainda, viu? Vocês pensam que acabou, mas nossos ouvintes hoje aqui estavam on fire pra enviar as suas mensagens.
Eles em Fórmula 1, eles não dão um ponto sem nó. Eu quero ver o dia que tiver Stock Car e World Series, se eles vão participar dessa mesma maneira.
Nem me fale. Mas só um complemento que o Alessiano mandou pra gente, dizendo que comentou-se que Interlagos terá sua reta principal transferida para onde hoje é a reta oposta, se a gente sabe alguma coisa disso. Bom, eu sei que tem planos aí para se mudar Interlagos muito, né? Vão fazer várias modificações por lá, mas a gente ainda não sabe quando de fato elas vão começar e como que vai acontecer.
Mas está no projeto mesmo. É o que foi feito em Silverstone, né? Já que acabamos de ver Silverstone, né? Thiago, Silverstone, né? Se deslocou ali para onde é entre a Club e a Abbey, né? Aquelas duas curvas, onde ali era um ponto de ultrapassagem delicioso da pista de Silverstone. Eu achei um pecado mudar aquela curva, aquela chicane para a direita, que ali teve momentos antológicos. na Fórmula 1. Mas é, também foi. E era lá na Copse, né? Na freada da Copse. Todo mundo sabe, estou aqui falando, mas quem acompanha um pouquinho mais de tempo sabe que como era Silverstone e como eles fizeram esse deslocamento, né? Mas faz parte do projeto, da ideia de Interlagos, sim.
É, Fábio Campos, não se preocupa que o nosso grande comentarista Rubens Barrichello foi explicando toda a mudança da pista de Silverstone, como ele corria ali, blá 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 blá.
Que bom, bom uso da experiência dele, como ele ganhou ali, inclusive, brilhante em 2003, talvez a maior vitória dele, foi em Silverstone, o Silverstone antigo.
Com doido entrando na pista.
Mas também uma ultrapassagem brilhante, um X sobre Ralf Schumacher, uma belíssima ultrapassagem sobre Kimi Raikkonen.
Silverstone ou Hockenheim?
Não, Hockenheim foi a primeira.
Nas duas
Hockenheim foi a primeira. Doido. Hockenheim foi em 2000.
Ah, sim, mas nas duas teve doido na pista.
Ah, é, sim.
Ele só ganha quando tem doido, né?
Não, ele ganhou 11 corridas, não diga isso.
Então, mas enfim. É, voltando, qual que era a questão mesmo, que não era
as mudanças em Interlagos.
As mudanças em Interlagos. É, tem um projeto que já está no plano diretor, a prefeitura, essa atual gestão, já se comprometeu a fazer. E,
que legal, assim, públicos no autódromo.
É,
essa notícia devia ser solta agora. Deviam dar essa notícia assim agora, em manchetes de jornais. Esse é o momento.
Não, mas assim, não é isso que eu... O meu foco não é Interlagos, porque isso aí me lembrou que eu vi, acho que foi no Autosport o site, tá? Autosport.com, que uma reportagem que o Eccleston critica Monza, né? Ei, Eccleston, esse não... Esse é negociante puro, porque agora que tem o projeto aprovado pela atual administração da... reforma do paddock em Interlagos, agora é Monza que se torna inútil para a Fórmula 1. É brincadeira, né?
Bom, e agora acabaram os comentários, então acho que a gente pode falar um pouquinho da corrida, né? Porque até agora, quem falou da corrida mesmo lá foi bem pouco, né?
A gente esbarrou, né? Citando o desenvolvimento, o desempenho da Mercedes, a supremacia da Red Bull, a gente esbarrou um pouquinho na corrida, né? E, o que foi marcada pelo safety car, né? Assim, teve muito da emoção, e principalmente a emoção no final, foi por causa da entrada do safety car. Eu tô enganado, ou foi a primeira safety car os primeiros safety cars do ano? Acho que eu tô errado, né? Ou não?
Ai, não tem sua memória.
Vou contar com a memória desses três aqui. Ouvinte, é uma pena que o programa não é ao vivo, para o ouvinte poder interceder aqui durante o desenrolar. Porque, tá vendo, a Bárbara pelo menos se dignificou a pensar alto. Agora os outros dois nem esboçaram.
Não, porque essa pergunta...
Eu tenho certeza que nem a expressão facial dos dois mudou.
Não, mudou. É que você fez essa pergunta, eu fiquei pensando. Pô, deve ter tido safety car antes, eu tô pensando.
Eu nem penso, eu já falo que eu não sei mesmo. É mais fácil.
Eu tô pensando, não, isso foi na NASCAR, isso foi na Indy, isso foi na Car, mas na Fórmula 1 eu não lembro, não consigo lembrar.
Thiago, você, o Rosa, os dois, gostaram da corrida?
Então, eu queria propor assim, uma discussão rapidinha pra fechar. Eu, pelo menos, eu não gosto de uma corrida que um fator que põe em risco ou que não deveria ser um fator tão grande como os pneus, eles se tornam uma chave para desenhar uma corrida. Teve muita gente que falou, mas a corrida foi espetacular, as seis últimas voltas... Pô, aquelas seis últimas voltas só aconteceram daquele jeito por conta dos pneus, né, que bagunçou todo o grid, e aí depois o Vettel quebrou e fez aquilo daquele jeito. E também, de novo, não foram ultrapassagens, os pilotos que trocaram os pneus se deram melhor em cima dos pilotos que não trocaram. Eles não tiveram muito esforço. Quem teve esforço foi o Webber para talvez chegar no Rosberg e não conseguiu. Então, eu não consigo, só completando, Campos, eu não consigo achar essa corrida tão maravilhosa como eu vi muita gente falando.
Eu concordo.
existe um rádio do Weber no finalzinho, antes de relargar, em que a equipe fala para ele, olha, você tem pneus mais novos e você tem que passar, esses os três à sua frente não tem pneus novos. E o Weber fala alguma coisa como assim, como, não lembro exatamente quais foram as palavras dele, mas ele diz alguma coisa como se fosse, sim, tranquilo, será feito, it will be done. Uma coisa assim ele disse, que o tamanho era a diferença. Mas teve bons momentos na prova, apesar desse final, concordo com o Raposo, ali, o Rosa ali era estratégia contra estratégia, não era carro contra carro, mas alguns bons momentos, como que eu citei, a briga de resta com o Hamilton, que durou várias curvas, teve troca, teve destroca, teve vai, teve volta, foi um belíssimo momento desse grande prêmio. Então teve coisas boas. Mas concordo com você, tem uma discussão boa pra gente travar aí sobre esse o que tá sendo corrida boa e o que não é corrida boa e o que que tá fazendo esse conceito de corrida boa atual. É uma boa discussão, não dá pra ser na próxima semana, porque a Bárbara já vai passar o calendário da Fórmula 1 e nós não vamos ter tempo na próxima semana. Mas depois tem um longo e tenebroso inverno até o Grande Prêmio da Hungria, que depois tem um longuíssimo e tenebroso inverno até o Grande Prêmio da Bélgica. Então a Fórmula 1 em 2 meses vai ter uma corrida, praticamente. Então é praticamente, tá? Não é literalmente. Então a gente vai ter tempo aí de debater.
Eu quero só dar uma dica pra vocês. Não vou direto no assunto, não. Eu vou contornar o assunto. De repente eu clarei aí as ideias de algumas pessoas. Max Chilton, Pastor Maldonado, Felipe Massa, La Cerce. Talvez sejam alguns exemplos de safety cars. Sandevo, aliás. Felipe Massa e Sandevo. Teve dois safety cars na corrida de Mônaco, gente. E Mônaco foi 2 corridas atrás.
Ele ficou meia hora buscando essa informação quietinho.
Quietinho,
foi atrás. Mas isso é que é o legal do programa.
Vale a pena.
Melhor do que, o cara passivo, sem ânimo, que é o que eu brigo com ele.
Como é que
tá atrás dessa? Foi ativo.
Me explica.
Foi muito bem, você tem razão, foi uma falha, né? Por isso que eu perguntei, teve ou não teve?
Vou até digitar no Google, ver se aparece Safety Car Fórmula 1 2000. Esse aparece tão facilmente assim. Ó, apareceu o site da Mercedes, não tem. Você está me acusando de ter ido atrás dessa notícia. Tem 2 semanas, tem 2 corridas só que foi em Mônaco. Mas voltando, nossa. O assunto da corrida?
O engraçado foi que você se manifestou tarde, mas tudo bem.
Pô, não queria. Eu esperei a palavra chegar em mim.
Sem dúvida.
E a corrida?
A corrida teve seus. Né, teve o pneu que atrapalhou muita gente, teve o câmbio do Vettel que atrapalhou, teve safety cars que ajudou muita gente em determinados momentos. Então, sabe, foi criando muitos cenários, muitas variáveis. E se tornou até difícil um pouco. Torna difícil um pouco fazer uma avaliação do que aconteceu. Teve a gente com problema no pit stop, trocando bico e tudo mais. E é muito variável. Fica difícil você afirmar, batendo que de repente agora o Alonso voltou pra briga. Ou você afirmar que a Mercedes agora sim, depois do teste secreto, é um carro que vence corrida. Porque ainda não venceu uma corrida, assim, aquela vitória, assim. Pra você falar que tá, agora eu respeito. Aquela vitória que ainda falta do Will Power em oval na Indy, por exemplo. Então, são várias, ficam em cima dessas questões, assim. São várias variáveis nessa corrida que não permite tirar muitas conclusões.
Isso é verdade. E quando o Rosa disse que ele acabou não gostando tanto da corrida, é porque eu acho que ele quis dizer isso, que é a minha visão também. Eu acho que foi movimentada, mas não foi tão disputada, porque estourou tanto pneu que as coisas acabaram acontecendo por conta disso, né? Que, na verdade, não é o que a gente gosta de se ver. Até no bloco, exatamente, de GP2, a gente também falou um pouquinho sobre isso, que o que a gente gosta são de corridas movimentadas, com ultrapassagens, disputas, e que esses fatores externos aí, quando acabam muito exagerados, não agradam, né? Não é bacana isso. E aí, mais alguém tem algo a falar dessa prova? Então, por favor.
Eu havia pedido fora do ar a palavra. Esqueceram de mim?
Estou concentrada, mas eu nunca esqueço de você.
Eu sei, eu tenho certeza disso, como eu também jamais esqueço de você. É uma pena, inclusive, o estouro do Verne, porque veio numa hora em que apagou. É incrível como as pessoas, elas vão se acostumando, elas vão deixando de achar estranho, elas vão cada vez mais incorporando a cultura de certos movimentos da Fórmula 1, que alguns segundos após a mensagem da Lotus no rádio para o Grosjean, dizendo eles não têm, é quase que uma disfarçatez, né? O cara não percebe nem que vai pro rádio, não tem nenhuma, realmente no calor, só pode ser, né? O cara não fazer um raciocínio de como o peso da frase na histórica dos últimos tempos da Fórmula 1 é exatamente a mesma frase, né? Dita ao Grosjean no rádio, Kimi está mais rápido do que você. É engraçado, porque o Grosjean estava justamente pressionando o Verne, e tentando de lado, tentou na Copa, se colocou para lá, para cá, mas não, Kimi está mais rápido que você. E o problema é que o rádio foi vinculado na transmissão e 5 segundos depois, coisas assim, 10 segundos depois, o pneu do Verne estourou, aquele que foi o estouro mais visualmente impressionante, mas de repente todo mundo se esqueceu, ninguém voltou a citar, não sei se alguma transmissão tenha citado, me corrijam. Mas, pelo que eu percebi, ficou meio desapercebido, né? Deixa acontecer, deixa passar, já virou normal na Fórmula 1, e a imprensa, ora, o que a imprensa tem que ir contra isso, né? Porque que idealismo é esse? Não faz diferença mais, já virou, para a imprensa já virou parte do espetáculo, né? Espetáculo entre aspas, diga-se de passagem.
Kimi is faster than you.
Nossa, é verdade. Quando eu escutei esse rádio, eu não me aguentei. Já fui pro Twitter, já falei um monte. Disse, meu Deus do céu, tá de volta isso. E foi bem na hora que estourou o pneu, né? Isso que foi o mais engraçado de tudo. Mas no final eles acabaram trocando mesmo as posições, né?
É engraçado que eu dei agora 3 segundos pra comentar, ninguém me acusou de ter do Google de novo?
Não.
Você, a gente sabe que você não utiliza essas ferramentas.
Não, eu na verdade eu achei até que já tinha até falado a frase, mas tudo bem.
Eu também fiquei na dúvida se eu falei a frase. Mas enfim. Na hora que ele disse, eu pensei, será que eu dei essa história toda e esqueci de falar a frase?
O que eu queria comentar é o seguinte, a Lotus, que é tão original no Twitter, foi tão previsível assim no comando de pista? Tá louco? Utilizou uma coisa que já foi utilizada?
Não, e no momento totalmente... Primeiro que o Grosjean tinha passado e dado um passão, como diria alguns narradores, no Kimi Raikkonen, 2 voltas antes, na volta 12. E aí na volta 13 eles chegaram no Verne e ele tá tentando, o Grosjean tentando de lá, tentando pra cá, e freou na Copse e foi, e uma briga bonita, e alguns metros depois a equipe já, não, ele tá mais rápido que você, ou seja, é uma coisa totalmente injustificada mesmo, sai da frente, dá licença, vai pra lá, é mais um artifício, né? Bom mesmo é o piloto que se revolta quanto a isso. E talvez é aí que eu vou sentir saudade do Weber. Se existe alguma coisa que vai fazer sentir saudade do Weber, que anunciou na sexta-feira, não podemos deixar de falar, que não participa mais do calendário da Fórmula 1 a partir do ano que vem, vai de Porsche para Le Mans, vou dizer assim, que tá uma escolha não é ruim, mas é o piloto que se rebela nessa hora, que ainda tem, são tão poucos, né, são tão raros, e vai sobrar menos um ainda, porque a maioria é, sim senhor, por favor, pode passar, porque eu sou piloto de corrida, mas antes de ser piloto de corrida, eu sou aqui um mero empregado funcionário, então, por favor, pode passar, pilotagem, corrida, esporte, fica em segundo plano. Inclusive, ele estava dando passagem, né, o estouro do pneu é no momento em que as duas lotes já estão lado a lado, num momento assim de extrema técnica e brilhantismo de ultrapassagem no Grande Prêmio Silverstone.
Então, acredito que a gente passou aqui por tudo dessa prova, né? Foram muitos assuntos, então esse bloco ficou bem longo, mas eu acho que todo mundo vai gostar bastante. Bom, final de prova, né? Nico Rosberg, Mark Webber, Fernando Alonso, Felipe Massa no 6º lugar. E, claro, a gente vai passar aqui os horários da próxima prova, que já é nesse final de semana, lá em Nürburgring. Bom, basicamente são os mesmos da Inglaterra, então é muito fácil.
Tá pronto, tá feito o horário.
Claro.
Não quer saber os horários de todos. São os mesmos. A Inglaterra...
Gente, tá aqui, calma, eu vou falar. Ó vocês se antecipando aí, dando chilique.
Mas não é o mesmo, o fuso é diferente.
Mas cai na mesma hora. Que hora foi o Grande Prêmio da Inglaterra? Desculpa, eu assisti à meia-noite, mas que hora foi? Ao
vivo? Não, mas...
9 da manhã, e aqui vai ser às 9 da manhã.
Exatamente.
Eu tô falando do calendário completo do final de semana.
Ah, desculpa.
O que importa é o fuso horário brasileiro, o resto...
Você acha que a corrida... Todo mundo tá ouvindo, sabe a corrida, eles estão preocupados com o horário dos treinos, que muda.
É verdade.
Porque todos, assim como você, vão levantar às 5 da manhã, depois na segunda-feira ficam gripados e tossem todos o podcast não. inteiro, né? Mas tudo bem.
Não estão todos.
Primeiro treino livre, sexta-feira, 5 da manhã. Segundo treino livre, sexta-feira, 9 da manhã. Terceiro treino livre, sábado às 6 da manhã. Classificação no sábado às 9. E a corrida no domingo às 9 da manhã.